No ar, um programa da Audioteca para a Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Nossa entrevistada é a pesquisadora Maria Helenita de Sampaio Favarato, que falará sobre a sua tese de doutorado, qualidade de vida em portadores de doença arterial coronária submetidos a diferentes tratamentos, comparação entre gêneros. Helenita, no seu doutorado, você fala de uma doença que tem um nome complicado, chamada doença arterial coronária. O que significa esse nome?
Eu acho que essa doença que tem esse nome tão grande, todo mundo de alguma forma já conhece alguém que teve ou tem um problema. São os problemas nas artérias coronárias que irrigam o coração. Os nomes mais comuns que as pessoas logo reconhecem é o infarto, a angina, que é aquela dor no peito. Então, essa é a doença arterial coronária, né? Uma doença que atinge uma grande parcela da nossa população, que está ligada a fatores de risco na sua origem, tanto aqueles fatores que a gente não pode modificar, que ela tem prevalência nos homens a partir dos 40, 50 anos. A hereditariedade tem um papel importante. Se você tem o seu pai, seu avô, que também tiveram doenças coronárias, você tem maior predisposição a vir a ter essas doenças. Mas existe uma outra série de fatores que a gente pode controlar no dia a dia, que é o fumo, ter uma alimentação equilibrada, balanceada, fazer exercício, então, evitando a obesidade, tanto com a sua forma de alimentação, quanto com a queima, né, nos exercícios, controlar a diabetes, a hipertensão, o estresse. Como é que a população pode controlar esses fatores para a gente evitar ou pelo menos minimizar o risco de ter essa doença?
Mas mesmo com a prevenção, às vezes é preciso partir para tratamentos, né? No seu trabalho, você abordou três deles. Quais são?
Olha, para a doença arterial coronária, tem três formas de tratamento. Que pode ser o tratamento clínico, que você toma a medicação, faz o controle periódico com o cardiologista, muda seus hábitos de vida e dessa forma você controla a doença. Ela é uma doença crônica. A doença crônica, na verdade, ela não tem cura, ela tem um controle. A outra forma de tratamento é a angioplastia, que eles colocam, introduzem um catéter que vai de alguma forma desobstruir as artérias que estão fechadas, né? E tem a cirurgia. As mais conhecidas são a ponte de safena, né? Que são a revascularização do miocárdio. Então você pode fazer desde um tratamento clínico, passar ou por uma angioplastia ou uma cirurgia. Qual é o melhor tratamento? É o mais indicado para aquele paciente naquela situação.
Diante de todo esse quadro que você mostrou, qual foi o objetivo do seu doutorado?
O objetivo foi nós compararmos os indivíduos que passaram por esses três tratamentos, qual deles obteve uma melhor qualidade de vida.
E qual foi o resultado dessa análise?
Os resultados mostraram que os três tipos de intervenção proporcionaram uma melhora bastante grande na qualidade de vida das pessoas, após 6 meses e após 1 ano. Porém, os pacientes que fizeram cirurgia obtiveram uma melhora nessa qualidade de vida mais acentuada. Isso foi uma coisa importante, porque a cirurgia é um procedimento bastante invasivo, ele é agressivo. Toda vez que a gente tem uma indicação de cirurgia, isso tem um impacto emocional bastante grande pra gente, principalmente se for uma cirurgia cardíaca. E a gente observou que apesar desse impacto emocional grande, os resultados foram muito favoráveis. Eles tiveram uma grande melhora na capacidade física, nos aspectos sociais, quer dizer, eles tiveram um bom aproveitamento desse procedimento cirúrgico.
Você também comparou o resultado desses tratamentos entre homens e mulheres. O que deu essa análise?
Nós observamos que as mulheres também melhoraram a qualidade de vida delas, mas o resultado dos homens foi mais favorável. E assim, eles foram melhorando gradativamente, aos 6 meses, aos 12 meses. As mulheres tiveram uma grande melhora nos 6 primeiros meses, mas depois eles tiveram uma estagnação.
Por que que isso aconteceu?
O primeiro ponto que a gente pensou foi na prevalência de depressão. As mulheres têm mais depressão do que os homens. Talvez isso tenha sido um fator que tenha influenciado. Outro aspecto que a gente pensou, como a avaliação de qualidade de vida depende muito da autopercepção, do relato do paciente, às vezes as mulheres têm mais facilidade de falar das dificuldades delas do que os homens. Então isso também pode ter interferido. Agora, os estudos médicos também mostram que as mulheres adoecem mais tarde, porque a gente tem a proteção do hormônio, então geralmente uma doença coronariana vai surgir após a menopausa, então acontece mais tarde, mas a evolução das mulheres é um pouco pior do que a dos homens. Mas, de todo jeito, acho que é importante a gente ressaltar que tanto homens quanto mulheres melhoraram e melhoraram com os três procedimentos.
Você quer fazer mais alguma recomendação, Elenita?
Olha, eu acho que toda vez que a gente fala de doença, a gente tem que lembrar que o importante não são só as formas de tratamento após a gente ter adquirido a doença. A importância é a gente ter bem incorporado a necessidade da gente controlar os fatores de risco para a gente não vir a desenvolver a doença.
Então a gente também pode fazer a nossa parte, né?
Eu acho que a gente tem a obrigação de fazer a nossa parte.
Para saber mais sobre esta tese ou dissertação, entre no site da Faculdade de Saúde Pública da USP e acesse a biblioteca ou laboratório de áudio www.fsp.usp.br. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio em parceria com a Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da USP para o projeto Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Locução, Aline Moraes. Apoio técnico, Amadeu dos Santos. Apoio informacional, Alida Delbúcio. Coordenação, professor doutor Paulo Rogério Galo. Música.